Eu passo a palavra agora ao doutor Marcos fazer suas considerações.
Olha, inicialmente agradecer a todos pela oportunidade, e eu não quero sair sem, de uma certa forma, abordar as questões que foram levantadas por pessoas em cima de coisas que eu falei, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: há uma diferença grande entre diagnóstico e triagem neonatal. O diagnóstico, o tratamento, todas as pessoas têm o direito, têm o dever, e a gente ter protocolo para todas as doenças é essencial. No entanto, a triagem neonatal, ela inverte e bota a pirâmide de cabeça para baixo. O diagnóstico, a gente tem um paciente, uma família que busca saber que tem um filho doente, que busca saber o que tem o seu filho. Na triagem neonatal, é uma família que teve um filho sadio e que eu bato a porta dele para dizer: seu filho não é sadio. E isso implica numa série de problemas. É importante as pessoas pensarem que não é porque a Alemanha tem raiva das pessoas que de 52 doenças resolve triar 10. É porque existem considerações sérias de saúde. Que a Inglaterra, com dois grupos de trabalho que estudou espectrometria em massa, ampliou com apenas uma doença. Quer dizer, existem motivos médicos para fazer isso, não é simplesmente um motivo de desprezo pelas pessoas. Eu queria trazer uma experiência, quer dizer, quando a gente dá um diagnóstico de 18 pessoas e aborda 1.283, nós estamos disseminando bem ou mal? Essa é uma questão que a gente tem de pensar. Qual é a repercussão da gente dizer para uma família que teve um filho, dizer que o filho dela tem uma doença grave? E será que quando a gente diz aquilo, aquela pessoa aceita? Eu digo para vocês que eu já tive, infelizmente, a oportunidade de, muito feliz, transmitir para uma mãe de um menino de um ano e pouco, que tinha até então um diagnóstico de síndrome de Down, que o filho dela não tinha síndrome de Down. E a mulher começou a chorar na minha frente e dizer para mim: o que é que eu faço com o meu filho agora? Eu já me acostumei que ele tem síndrome de Down, não sou capaz de lidar com ele com outra situação. Então, são coisas assim, eu fiquei completamente perdido na consulta, né? Então, essas coisas são complexas, são difíceis. E eu, infelizmente, eu sou médico, digo para vocês, nunca fui do Ministério, nunca fui de nenhuma secretaria, nem municipal, nem estadual de saúde, nunca tive nenhum convênio, nunca tive nenhuma verba de nenhuma dessas coisas, mas sou um defensor, por ideologia, do Sistema Único de Saúde. E sofro muito quando o meu Estado... No jornal do CRM, do CF, e no Brasil, o jornal do CFM, que a coisa, o prato mais fácil de se chutar é o Sistema Único de Saúde. Críticas a ele não faltam. E a gente verifica que o Sistema Único de Saúde não tira dinheiro, não tem um pé de dinheiro no Ministério da Saúde, nem no Sistema Único de Saúde. É o dinheiro nosso, que está lá e que a gente precisa defender. Então, que não é tão simples assim, que resolver todos os problemas de uma penada só. As coisas são complexas, as coisas são difíceis, e a gente tem de fortalecer o Sistema Único de Saúde, não é? Então, eu acho que eu queria deixar isso claro. Por exemplo, a própria em relação à biotinidase, o Vécio sabe que nós em Minas, o Nélio chegou a dizer para ele que achava, ia dar o aval, mas nós fizemos experiência com biotinidase com 200 mil recém-nascidos. Nesses 200 mil recém-nascidos, nós identificamos 181. Desses 181, 179 não tinham nada. A gente encontrou 8. E desses 8, todos têm deficiência parcial. A deficiência parcial precisa triar? Muitas pessoas dizem que deficiência parcial é portador. A gente trata o traço falciforme? Não, nós não tratamos o traço falciforme, porque é uma pessoa normal. E todos nós somos portadores, nesse aspecto de ter um gene alterado, de pelo menos 10 doenças autossômicas recessivas. Se nós todos formos ser tratados desse gene, estamos fazendo bobagem. Então, a grande aspecto positivo que existe a deficiência de biotinidase é porque, na verdade, mesmo que quando a gente monta toda a estrutura para o teste de triagem neonatal, é apenas um teste a mais, que não é um teste caro, e cujo tratamento é absolutamente ridículo, né? Quer dizer, você vai gastar R$10 por mês, é isso mesmo, né? E você vai, mesmo que sejam poucas pessoas que a gente previna um retardo mental, uma doença, é muito importante você não deixar que essas pessoas fiquem de fora, porque a gente já tem estrutura, isso é colocado, mas eu acho que, inclusive, é uma doença que tem de ser avaliado. Porque, no meu estado, a minha opinião é que nenhum dos outros pacientes deve ser tratado. Né? E nós tivemos um debate com isso, com o neurologista de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e ele concordou comigo, porque, na verdade, eles não são afetados, eles são portadores. Né? Então, a coisa é complexa. Mas eu não queria terminar nessa questão, eu queria só levantar a complexidade da questão, porque às vezes parece simples, mas eu acho que a coisa mais importante que a gente viu aqui, primeiro, é que nós estamos comemorando 10 anos, e a gente vê que nesses 10 anos a gente tem o que comemorar, não é à toa que a doutora Paula traz a experiência de que o Brasil é referência em termos de triagem no Natal, porque todos os países fazem, talvez por isso, fazem a triagem, mas não tratam, então é muito fácil fazer a triagem e dizer, olha, o problema é teu, te vira. Né? Quer dizer, para o laboratório é muito simples, mas para o pediatra que vai seguir, que não sabe como tratar, não sabe como ligar, é muito complexo. E para a família que vai ficar com o menino, é muito mais complexo e pesado ainda. Então, são essas coisas que a gente tem de pesar. E dizer que realmente eu saio daqui muito satisfeito, porque honestamente eu fiquei surpreendido com a fala do nosso secretário de Atenção à Saúde e com o compromisso que ele assumiu conosco. Ele não fez uma promessa, ele assumiu conosco um compromisso de implantar, de promover a triagem neonatal nas 4 doenças e caminharmos para mais essas duas. A hiperplasia congênita suprarrenal, que também é outra confusão, nós fizemos também um teste piloto e é difícil, o diagnóstico é complexo, exige muito, né? E implantar essas duas doenças a mais. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço, doutor Marcos. Passo a palavra aqui para as considerações finais ao José Alcides.
Bem, a gente fica muito feliz realmente por esse empenho do governo, né? Da atual gestão aí do Ministério da Saúde, para avançarmos. Temos muito a avançar, muito, muito, né? A gente que... eu hoje vivo um outro momento, porque agora eu tenho uma netinha, a Maria, e ela veio trazer para a gente uma nova reflexão, né? É beber de novo em casa e toda preocupação. Até eu me lembro quando a mãe dela falou que estava grávida, a primeira preocupação é, será que ela pode ter também um filho com o mesmo problema do Gustavo? Então, é a preocupação primeira da gente. A gente todo, quem é, em sã consciência, que não deseja ter um filho com pleno de saúde? A pessoa mais humilde lá do interior fala, olha, o importante é vir com saúde, não é assim? E é isso que a gente quer garantir. E é tão simples, eu digo, o teste do pezinho é a maneira mais simples que existe de conservar a vida, de preservar a vida para esses bebês, para essas crianças que a gente ama tanto e que dá tanto sentido para a nossa vida, a nossa continuidade. Eu acho que o empenho do Senado é fundamental, de todo o governo. A gente costuma dizer, quem não é visto não é lembrado. A gente solicitou essa audiência pública justamente para que a gente pudesse, mais uma vez, trazer o debate, trazer as preocupações. 83% de cobertura é aparente, porque é cobertura para uma doença, para duas doenças, não para todas as doenças que a lei já garante, que a portaria garante. Então, a gente tem que avançar. E esse compromisso de todos é fundamental. Então, eu gostaria primeiro de agradecer muito ao secretário Dr. Elvésio, que nos atendeu já o mês passado, que a gente combinou esse nosso encontro aqui, que já agendou e já trouxe para cá, e eu vim com muita esperança de receber já essa notícia, né? E vamos lutar o que a gente precisar, o que precisar da gente. A gente está totalmente, eu posso dizer, em nome de todos os serviços de triagem neonatal do Brasil, a gente está totalmente aberto para fazer parte, sim, de comissões, de ajuda, porque a gente sabe o quanto é importante esse avanço, né? A Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, as pessoas que estão envolvidas aí no tema, né? Buscando sempre novas metas para ser atingidas. Eu acho que é uma missão de todos. O Senado é parceiro faz muito tempo, né? Eu fico feliz porque a comemoração desse dia foi uma provocação minha. Me desculpe a modéstia, a falsa modéstia, mas eu pedi para o senador Flávio Arns. Flávio, o mais importante da triagem neonatal é o conhecimento, é a consciência das pessoas. Inclusive, o lema aqui do estado de Goiás é teste do pezinho, quem ama não esquece. E uma forma de fazer as pessoas saberem da importância é desde a escola. É, a gente vê o netinho chegar em casa com cocar de índio no dia do índio, com cap de jornal no dia do soldado. Por que não fazer também o dia do pezinho, do teste do pezinho, para desde criança as pessoas saberem da importância do teste do pezinho e não sair da maternidade? Essa é a nossa grande luta, que um dia nós vamos chegar lá, principalmente quando a tecnologia permitir, é que nenhuma criança saia da maternidade sem ter colhido sangue para o teste do pezinho. Essa é a meta. Porque daí você não perde casa, não tem perigo de coleta retardada, atrasada, nem nada. Mas vamos avançar, vamos com certeza conseguir isso. O ter o diagnóstico para o problema do filho da gente também é essencial. Mesmo que não tenha cura, mesmo que não tenha tratamento, eu tenho o direito de saber o que o meu filho tem. E se tem que ter tecnologia para descobrir o que ele tem, a gente tem que ser usado, tem que ser feito. Então, a meta maior é um dia ter o teste do pezinho para todas as doenças possíveis, mesmo que seja só para dar diagnóstico para a mãe. Só quem tem um filho que não tem diagnóstico, se arrasta, não é, por 15, 20, 30 anos sem saber o que ele tem realmente, é que sabe o quanto que isso é doloroso. Eu sei porque nós ficamos 16 anos com o Gustavo a busca de diagnóstico. A ponto de chegar um neurologista e dizer para minha esposa, que tinha verdadeira ansiedade de saber o diagnóstico do Gustavo, um médico dizer: como é que é o seu nome? E ela dizer: Marli. Ele falou: então vamos dar um nome para a doença do Gustavo, síndrome do filho da dona Marli. Então, nós precisamos mudar. Primeiro, a consciência das pessoas. Segundo, a nossa consciência de que a pedra pode cair no nosso telhado. Muito obrigado, Gleise. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também por conseguir o espaço lá do Interleges para a gente fazer a reunião da Unicert à tarde. E conte conosco, que nós vamos sempre estar contando com vocês aqui.
Tá, obrigado. Bem, obrigada.